O assunto que nós vamos tratar agora já mobilizou várias comissões da Câmara em audiências públicas, já foi motivo da instalação de uma subcomissão especial e recentemente até motivou o pedido de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou, no finalzinho do ano passado, uma proposta de fiscalização e controle de autoria do deputado César Hallum, do PSD de Tocantins, para ouvir dirigentes das maiores empresas telefônicas do país. É, nós estamos falando do serviço de telefonia que hoje tem no mercado mais de 260 milhões de chips, superando em mais de 30% a população brasileira. A falta de investimento das empresas que dominam o mercado pode estar na raiz dessa situação de má prestação de serviço, que vem sendo apelidado de apagão telefônico. Para nos dar outros detalhes sobre esse assunto, nós convidamos o presidente do Instituto Avanse, uma entidade ligada à defesa do direito do consumidor de telecomunicações, o advogado especialista em telecomunicações, Dani Avanse. Bom dia, Dani, é um enorme prazer recebê-lo aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. O prazer é meu de participar e interagir com vocês.
Me corrija se eu estiver errado, a pronúncia correta é essa mesmo, Dani Avanse.
Isso.
Perfeito. Meu caro, qual é o principal gargalo que o país enfrenta hoje para ter um serviço de telefonia que começa a se tornar unanimidade no quesito incompetência, talvez? O fato é que a insatisfação é quase que generalizada quando o assunto é telefonia, especialmente telefonia móvel. Qual é o principal obstáculo, o principal problema, o que tem gerado essa péssima qualidade dos serviços telefônicos?
O principal é a falta de investimento por parte das operadoras em infraestrutura. Elas precisam adequar essa quantidade enorme de linhas, de serviços que elas oferecem hoje ao consumidor, a capacidade de torres, capacidade de equipamentos que guarnecem essas torres, de modo a atender o consumidor em geral. Hoje existe uma desproporção entre o que foi vendido e o que de fato eles têm capacidade de atender. Isso aí é claro aí para todos os usuários do serviço. Como você relatou aí no início, essa má qualidade advém desse ponto crucial aí, que é a infraestrutura. Uhum.
Agora, o que pode ser feito para, em certa medida, facilitar esses investimentos, desburocratizar em boa medida? Pergunta, eu não tiro a responsabilidade das empresas, ao contrário, eu acho que elas são muito culpadas por tudo isso, mas o fato é que a gente vive hoje um processo muito burocrático em alguns segmentos. Por exemplo, o segmento de torres, né, de estações radiobase, uma dificuldade danada de instalação de estações radiobase. Isso interfere? Como é que isso pode ser modificado? Se não me engano, hoje nós temos uma relação aí de aproximadamente 4, 5 mil telefones ligados a uma estação, quando a média mundial está por volta de 1.000, há países que operam com 500 telefones para cada estação radiobase. Como é que está isso?
Isso mesmo. Eu tenho acompanhado aí os trabalhos da Câmara e estou animado com essa nova lei de torres. Num primeiro momento parece que vai burocratizar, mas eu acho que vai tornar o serviço mais auditável, e o compartilhamento de torres é uma boa medida que está previsto nessa lei. Muitas vezes, uma do lado da outra tem 4, 5 torres, sim, uma de cada operadora.
Uhum. Quando elas poderiam estar compartilhando, né?
Elas poderiam estar compartilhando, reduzindo o custo delas. E o governo precisa fiscalizar para que essa redução de custo das operadoras também se reflita no bolso do consumidor, uhum, né? O consumidor pague menos pelo serviço, né?
Quando você fala em fiscalização por parte do governo, obviamente vem à cabeça da gente a Anatel, a agência responsável por esse trabalho. Qual a avaliação que você faz do desempenho da Anatel?
A Anatel, ela tem tomado agora, de uns meses para cá, uma postura mais dura com as operadoras. Eu acredito que o caminho é por aí. Eu acredito também que, além da fiscalização dos aspectos técnicos, deva haver também uma fiscalização dos aspectos financeiros. Obrigar uma parte do lucro que é gerado pelas receitas dessas operadoras a ser reinvestido na melhoria do sistema, né? Na melhoria dessa infraestrutura.
Uhum.
Eu acho que é por aí que a gente vai avançar na qualidade do serviço de telecomunicação no Brasil. Um outro fato que a gente tem que tomar, temos que prestar atenção, é o crescimento vertiginoso de outros serviços, além de voz, mensagens, além do serviço de dados de 3G. Hoje celular é usado, os chips são usados para transação bancária, para transações bancárias, é utilizado para monitoramento de patrimônio, é utilizado para rastreamento de veículos. Ou seja, é um mercado que está se expandindo, a tendência é ter mais chips ainda, e a gente chegar a um número bem maior do que já temos hoje, que é um número expressivo, de 260 milhões. E vai precisar de mais token, vai precisar de mais... Então, uma coisa vai puxando a outra.
Uhum.
Né? Essa lei é muito importante, essa lei de antenas que está tramitando aí, é muito importante, inclusive, para disciplinar a construção dessas torres. A gente tem toda uma questão de saúde, meio ambiente, relacionada com esse assunto. Então, eu acredito que o Congresso Nacional está no caminho certo quando ele atenta para esse aspecto.
Daniel Vanzi, já que você tratou dessa iniciativa do Parlamento, eu quero perguntar a respeito de outra que, inclusive, gerou alguma polêmica, que é a criação de uma CPI para investigar a má qualidade do serviço do setor telefônico. Vocês apoiam essa iniciativa? Obviamente,
apoiamos,
essa CPI está na fila, mas ela pode sair a qualquer momento.
Eu acho que a sociedade brasileira apoia, porque o serviço é caro, é de má qualidade, e eu acredito que a Anatel, se ela receber esse estímulo de fora aí do Congresso Nacional, só vai agregar a melhoria do serviço. Só tem a melhorar esse controle externo. Democracia é isso. Democracia são as instituições fortes, todas uma fiscalizando a outra.
Isso aí
é muito bom, é muito salutar.
Por falar em preço, você mencionou, os preços no Brasil realmente eles não estão entre os mais altos, mas são tão longe de serem os mais baixos em comparado com outros países. Mas eu pergunto, como atuar também na questão relativa aos preços? Se não me engano, um dos grandes problemas é a taxa de interconexão, né? O preço que as operadoras cobram para conectar a ligação de uma outra operadora, né?
Isso. Existe essa taxa que é alta, mas existe também situações aí, por exemplo, uma das maiores operadoras de telefonia fixa comprou recentemente uma das maiores operadoras de telefonia móvel. Será que quando a Anatel aprovou essa compra, por que ela já não deixou isso amarrado? Vai comprar, você vai concentrar o poder, mas você terá que oferecer tal benefício para a sociedade. Né? Fica aqui a pergunta, né? Nós temos hoje uma disputa entre
vários órgãos de defesa da concorrência fazem isso mundo afora, né? Para permitir uma determinada concentração no mercado, exigem contrapartidas dessas empresas.
Contrapartidas, exatamente.
E por falar em contrapartida, estamos aí na expectativa de que até abril já tenhamos o serviço 4G funcionando para valer, pelo menos nas cidades que serão sede da Copa. Quais são as suas perspectivas em relação ao 4G, que é uma mini revolução dentro do serviço de telefonia?
A tecnologia é excelente, ela já está implantada em vários países aí.
Uhum. As empresas vão dar conta, né? E só vão dar conta com base em preço muito alto, ou pode ser uma migração mais tênue, como foi outras migrações, como por exemplo o 3G, que não foi uma migração de impacto muito doloroso?
Eu acredito que tem que ter o impacto de investimento, e eles têm que suportar esse impacto, porque eles têm receita para isso.
Uhum.
E até em alguns casos, já melhorar a qualidade do 3G, que é meramente nominal, né? A gente tem planos de 3G no Brasil que, infelizmente, tem velocidade de conexão discada. Não merece essa etiqueta do 3G, né? Então, eu acho que eles têm que recuperar um pouco do que eles perderam. E o 4G é a saída para isso, né? O governo precisa fiscalizar para eles não cobrarem absurdos, né? Cobrarem valores indevidos por causa do 4G, né? Eu acho que tem que ser um valor compatível com a tecnologia do momento e um pouco desse atualização tecnológica, isso faz parte do negócio deles. Então, eu acredito que para eles se manterem no negócio, eles precisam fazer atualização tecnológica. E não é o consumidor que tem que pagar por isso.
Sem dúvida.
Isso aí faz parte do negócio deles.
Perfeito. Bom, nós conversamos com o advogado e especialista Dani Avanzi, que é diretor-presidente do Instituto Avanzi, uma entidade ligada à defesa e direito do consumidor de telecomunicações, conversando conosco sobre o apagão telefônico, que é objeto de atenção já há algum tempo aqui por parte da Câmara dos Deputados. Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para você e vamos torcer por uma mudança, né, nesse nosso padrão de consumo e de prestação de serviços telefônicos, né?
Isso mesmo, Inco. Um bom dia para você, um bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. E obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos.